Jornal Gazeta, online. Entrevista.
Hoje, dia 25 de setembro, é o dia do rádio. Não só dia de nós, radialistas, mas claro, de vocês, ouvintes, que nos acompanham também. O rádio foi patenteado pelo cientista e inventor italiano Guglielmo Marconi, no início do século XX. A primeira transmissão radiofônica no Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1922, por ocasião do centenário da independência. 97 anos depois, o que mudou e o que permanece similar? Para tentar entender essa questão, conversaremos hoje com o radialista Edmar Afonso, conhecido também aqui na Rádio Gazeta como JB. Me acompanha nessa entrevista os repórteres da rádio, Bruna Salles, Leonardo Amaral e Rodrigo Freire. Então, Edmar, seja bem-vindo ao Jornal Gazeta Online e obrigado pelo seu tempo.
Obrigado pelo convite. O engraçado é que se você falar, nesses 30 anos de rádio que eu trabalho, se você falar meu nome, ninguém sabe quem eu sou. Mas falou o apelido, aqui estou. Peço desculpas a vocês pela minha dicção, porque faz 90 dias que eu fiz uma cirurgia, então estou com uma certa dificuldade em falar, mas eu acho que dá para ouvir na boca.
Claro, né? Claro.
Eu fiz uma ortognática, cara, eu tô zoado ainda.
Tranquilo, e aqui a gente pode chamar de Edmar, JB?
Não, de Edmar nem minha mãe me chama, né? Então me chama de JB ou JB.
Tá, ok. JB, como para você trabalhar no rádio e o que você mais gosta?
Cara, trabalhar no rádio para mim, desde quando eu tive meus 14 anos, que eu comecei a me interessar pelo rádio, eu conheci a Rádio América. Eu posso falar o nome das rádios aqui? Não tem problema, né?
Acho que sim.
Tem problema, Popó? Não, né?
Só se eu falar mal aí, talvez.
Não, falar mal jamais.
Não compromete.
Eu conheci a Rádio América, eu era DJ, e aí quando eu conheci a Rádio América e vi um rapaz trabalhando, vi os locutores trabalhando, exercendo a sua função, e eu gostava muito dessa parte do áudio, aí eu falei, cara, descobri o que eu queria pra mim. Que hoje, essa galera hoje, digamos assim, tem uma certa dificuldade de descobrir o que quer. Eu já com meus 13, 14 anos, eu já sabia que eu queria trabalhar com rádio.
Olha só.
E aí eu me apaixonei.
Leonardo Amaral, a próxima pergunta.
E JB, quais as principais diferenças assim, que você nota de quando você começou pra agora, assim, no trabalhar no rádio?
Cara, é o seguinte... Vamos lá, quando eu comecei com rádio, a gente trabalhava com fitas de rolo. Vocês conhecem fitas de rolo?
Sim.
Também não se envergonhem se vocês falarem que não sabem. Por quê? Assim, eu tive no rádio, quando eu comecei, foi uma evolução gradativa. Então, eu não sei se felizmente ou infelizmente, eu não tive a escola para me ensinar. A minha escola foi o rádio. Então, quando eu entrei, eu fiz o Senac em 1987, e aí em 88 eu já entrei no rádio. Então o que aconteceu? Eu fui acompanhando essa evolução do rádio, dos equipamentos, das tecnologias, de acordo com o tempo que eu ia ficando no rádio. Então assim, o que mudou muito são hoje, né, os computadores, as mídias, né? Eu comecei com fita de rolo e hoje a gente nem sequer, por isso que eu perguntei para vocês, a gente nem sequer sabe, ou muitas pessoas não sabem o que é uma fita de rolo, uma fita cassete, uma fita de DAT, um MD. Então essa foi a evolução. E aí depois, é claro, eu tive essa necessidade de estudar. Em 2011 eu fiz faculdade e aí fui também me aprimorando com outros cursos. E até hoje eu estou aí nessa parada.
Tá certo. Bruna Salles.
E, JB, você acha que as web rádios e os podcasts vão substituir a rádio convencional ou os dois têm espaço simultaneamente?
Então, eu acho sim. Eu acho que os dois vão trabalhar simultaneamente porque o programa de rádio é isso que a gente está fazendo. Só que muitos pegam também este programa e transformam ele em podcast. Só que o podcast ele também tem uma linguagem um pouco mais voltada àquele assunto. Então, eu acho que sim, os dois podem caminhar juntos. Nós podemos trabalhar assim numa boa com relação ao podcast e ao rádio ao vivo, ou rádio gravado, né, que também dá para se fazer, dá para produzir isso. Eu acho que ambos estão assim de boa, vão dar muito certo ainda durante muitos anos.
Rodrigo Freire.
Bom, JB, fala pra gente porque, na sua opinião, depois de 97 anos, o rádio ainda continua em alta ou continua relevante?
Cara, eu acho que o rádio ainda continua em alta, eu vou falar por mim. desde esses 97 anos, por exemplo, a TV é a criação do rádio, né? A TV é o rádio com imagem um pouco mais aprimorada. É a essência que o rádio passa para você. É como você ler um livro e você imagina, você faz aquela imaginação na sua cabeça. O rádio é a mesma coisa. Se bem que hoje está tendo algumas evoluções com relação ao rádio com imagem, uhum. que eu acho também isso muito, muito interessante. Mas antes, quem ouvia o JB na Jovem Pan durante 12 anos que eu trabalhei lá, sempre tinha uma ideia de meninos como vocês, né? de adolescentes como vocês. Aí um dia uma moça foi lá, foi conhecer a rádio, ela foi no AM e desceu para o FM. E quando ela me viu, ela ficou assim, nossa, com uma cara assim um pouco esse diferente. É, aí eu falei assim, eu já sei, você estava esperando um moleque e você está ouvindo, você está vendo um rapaz, um homem mais velho. Ela falou assim, eu imaginava uma coisa. Então, assim, e estava vendo outra. Não sei se isso foi bom para ela ou não. Para mim, foi legal. Porque exatamente o que a rádio propunha em fazer, que era uma rádio jovem, eu, com 39 anos, fazia uma rádio jovem. E para muitos, já 39, 40 anos fazendo uma rádio jovem, para muitos acham que o jovem tem que fazer. E nós, profissionais da locução, não. Nós temos que fazer aquilo que der para fazer. Por isso somos profissionais da voz. Uhum.
Com certeza, tem que ser bastante versátil,
isso,
né?
Isso, exatamente.
Estamos conversando com o radialista Edmar Afonso, o JB.
Acabou de me xingar. Tô brincando, Caio.
Ah, claro. E você comentou bastante essa questão da inserção de imagens na rádio, né? Uhum. Em alguns programas de rádio a gente já tem isso acontecendo, né? E isso pode mudar, por exemplo, as técnicas de locução ou de apresentação do programa, já que a pessoa vai ter esse apoio visual, né? Vai ser um programa de rádio, mas vai ter imagens, né?
Eu acredito que não. Por quê? Eu acho assim que essa mudança de linguagem, eu acho assim, vai continuar o mesmo. O que eu acho é que vai perder aquela essência que eu havia dito, que é assim, poxa, agora eu vou colocar no meu celular, no meu smartphone, no meu tablet, e eu vou ver o cara. E aquele lance, poxa, eu imaginava um loiro dos olhos verdes, tô vendo um moreninho. Eu acho que até aí tudo bem. Mas com relação à mudança de locução, eu não vejo. Eu acho que uma rádio de jornalismo vai continuar sendo jornalista, de jornalismo. Uma rádio popular vai continuar sendo a sua linguagem popular, só vai associar a sua imagem com a locução.
Tá, e JB, na sua opinião, o que ainda pode ser melhorado na rádio, assim, num termo geral?
Cara, eu vou dizer uma coisa. Eu vou fazer agora, semana que vem, 54 anos.
Sim.
O que eu acho que deveria melhorar é assim, é dar um pouco, é dar chance a vocês que estão começando e não desprezar ou não menosprezar a experiência que nós temos para passar para vocês. E eu vejo que isso está acontecendo em muitas rádios, tirando o cara experiente e colocando somente o jovem. Mas aí eu pergunto para vocês, como é que vocês vão aprender se nós não estivermos aqui para te ensinar?
Claro.
Eu posso falar que aqui na Fundação eu trabalho há 25 anos, já tivemos na rádio 3 profissionais, assim, 3 meninos e meninas que quiseram aprender e hoje são ótimos profissionais que estão no mercado de trabalho, estão na Globo, no SBT e inclusive aqui na Gazeta, na TV Gazeta, e que aprenderam com a gente, né? A faculdade é um órgão muito importante para ensinar a vocês, para passar para vocês o conhecimento, mas a experiência daquilo que a gente vive hoje no rádio, dos 30 anos que eu adquiri hoje no rádio, isso para mim não tem escola que vai me ensinar. Mas a faculdade que eu fiz me ajudou muito. Mas para mim foi só um complemento daquilo que eu fiz.
Com certeza, acho que tem que ter essa mescla de juventude com experiência, sim, né? E teoria e prática também.
Com certeza,
né?
Com certeza. Eu acho que o rádio ele tem que se reinventar a cada dia. A gente precisa de vocês. Mas vocês também, eu acredito que vocês também precisam da gente.
Sem dúvidas.
A gente, assim, eu dei aula no Senac e a gente sempre colocou assim como meta. Não adianta você conhecer o futuro, o presente e o futuro, se você não saber como que era o passado.
Claro.
E o que você, que tem bastante experiência, como você comentou, pode passar para nós, jovens, que estamos começando nessa área?
A minha pergunta é para vocês quatro, pode responder assim, ou sim ou não, em 3, 2, 1. Sim, vocês gostam de rádio, sim ou não?
Sim.
Então, sim. Corram atrás, batalhem por aquilo que vocês gostam, porque 90% já tá meio caminho andado. Por quê? Porque vocês gostam. Eu, quando fiz faculdade, 99% gostavam de vídeo e cinema. Os 99% não sei se foram, mas o 1% que gostava do rádio, hoje estão no rádio. Então, assim, é um meio gostoso, é um meio que a gente fala viciante, é muito, muito bom, eu adoro fazer isso, não me vejo fazendo outra coisa, sou formado em química e quando eu trabalhei com química, eu falava, cara, isso não é para mim. E aí foi quando eu falei pro meu pai, falei, pai, eu preciso sair disso, porque senão eu vou ser um químico frustrado. E aí ele falou, então corre atrás do seu sonho. Independente de dinheiro, independente de posição social, mas o pouco ou muito que eu consegui, graças a Deus, o rádio me deu. Então, corram atrás do sonho de vocês, na área de jornalismo, na área de produção, na área, qualquer área do rádio, é muito gostoso e é muito prazeroso, e vocês só têm a se dar bem, se vocês gostam disso.
Tá certo, Edmar. Muito obrigado, então, pela entrevista. Você gostaria de acrescentar alguma coisa?
Cara, eu gostaria de acrescentar, sim. Obrigado pelo convite, né? Apesar de ter sido assim, muito, muito em cima, né? Assim, gostaria de ter mais tempo da gente contar, da gente vivenciar esse mundo no dia de hoje, né? O dia do rádio.
Sim.
E agradecer a Fundação, agradecer a Rádio Gazeta Online, agradecer o Popó, que já é um amigo meu aí de bons tempos. E uma coisa muito boa no rádio que a gente faz são amizades. E essa amizade, mesmo que a gente não se cruze, mesmo que a gente não se vê durante muito tempo, mas o Popó, por exemplo, vai ser muito bem lembrado se um dia alguém falar para mim daqui 10, 15, 20 anos, se eu não ver. Ah, tinha um Popó lá na Gazeta. Eu falo, poxa, eu lembro dele. E acredito que o mesmo será dele para mim. E isso é legal no rádio, a amizade que a gente faz.
Tá certo, Edmar. Tá, a gente agradece novamente, então.
Obrigado, eu que agradeço a todos vocês.
Até uma próxima.
Até.
Jornal Gazeta, online.